Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Tudo pronto para conhecermos outras histórias do desporto hoje de novo com a jornalista do Observador, a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos com o basquetebol e com um pedido pouco habitual num restaurante de fast food.
Sim, é verdade, e foi um dos temas que marcou a semana. Portanto, os Milwaukee Bucks venceram os Phoenix Suns, sagraram-se campeões da NBA 50 anos depois. Eles não conquistavam o campeonato de basquetebol dos Estados Unidos desde 1971, na altura com Kareem Abdul-Jabbar. Ora, se Kareem Abdul-Jabbar foi o herói dessa conquista, este papel, este ano, coube desta vez a Giannis Antetokounmpo, o grego que marcou 50 pontos no último jogo das finais e que foi considerado o melhor jogador desta fase derradeira da época. Na conferência de imprensa, logo depois do último jogo, portanto ainda na terça-feira à noite, nos Estados Unidos, claro, portanto já madrugada de quarta-feira cá em Portugal, Giannis disse logo que ia festejar até não poder mais, quase não largou os troféus tanto de campeão como de MVP e arrancou para uma noite em Milwaukee, que transmitiu sempre em direto no Instagram e que só acabou já na manhã seguinte, portanto já quarta-feira nos Estados Unidos, com uma visita inesperada a um restaurante fast food.
Imagino que depois dessa folia toda durante a noite foi preciso ir tomar o pequeno almoço, não?
Ah, umas batatas fritas ao pequeno almoço.
Oh, e um hamburguerzinho.
É o truque deles.
Já lá vamos perceber o que é que ele pediu, porque a história toda é contada pelo jornal The Athletic, que recorda que Giannis disse em direto no Instagram que ia passar no Chick-fil-A, portanto, uma das cadeias de fast food mais conhecidas dos Estados Unidos, o que obviamente fez com que centenas de adeptos que ainda estavam a festejar a vitória dos Bucks corressem para o restaurante para encontrar um dos melhores jogadores de basquetebol do mundo. Giannis chegou num SUV branco, acompanhado pela namorada, e claramente ainda sob a influência da festa que lhe tinha ocupado a noite.
É uma boa forma de pôr as coisas, não é?
Influência da festa.
Exatamente, exatamente. Acho que é uma forma elegante.
Muito elegante, Mariana, muito.
E esteve na
fila. Quando vier de férias também vem influenciada pelas férias.
Olá.
Ele esteve na fila do drive-thru do restaurante de janela aberta, a cumprimentar todos os adeptos, sempre em direto no Instagram. Mostrou até a funcionária para lhe dizer que 150 mil pessoas estavam a vê-la naquele momento através da rede social. No fim, pediu 50 nuggets de frango para assinalar o número de pontos que marcou na final e o número de anos que os Milwaukee Bucks estiveram sem ganhar o campeonato.
Ora, um pedido desses, quanto tempo é que demora a sair já agora?
Demorou algum tempo, ao ponto de Giannis acabar por dar uma volta de carro ao quarteirão à espera de que o pedido estivesse pronto, e para não estar claramente todo esse tempo também a ser interpelado pelas centenas de adeptos que entretanto estavam no restaurante. Quando voltou para recolher os 50 nuggets, ainda deixou que um adepto tocasse no troféu de campeão da NBA, que estava no banco de trás do carro, e ainda pediu a um dos funcionários que fizesse com que, a partir de agora, tivesse nuggets grátis para o resto da vida. A resposta foi simples, terá de ser novamente campeão para o ano,
boa,
para conseguir receber essa regalia.
Olha, muito bem, muito bem.
Para o ano serão 51.
Exatamente.
Mais uma voltinha ao quarteirão. E passamos para o futebol e para uma história que vai marcar o início da temporada em Itália.
Sim, foi uma história que marcou também o Campeonato da Europa e que vai obviamente marcar o início da temporada, não só em Itália como no resto da Europa, até percebermos exatamente aquilo que vai acontecer. E falamos, claro, de Christian Eriksen, o médio dinamarquês que colapsou, que desmaiou logo no primeiro jogo contra a Finlândia e que deixou milhões de pessoas, entre os que estavam no estádio e os que estavam a ver pela televisão, totalmente em suspenso. Ora, sabemos que tudo correu pelo melhor com Eriksen, que recuperou e que tem agora um desfibrilhador interno implantado no coração. Ainda não se sabe nesta altura se Eriksen pode voltar a jogar futebol ao mais alto nível no Inter de Milão, onde foi campeão italiano na época passada. Ainda não se sabe sequer se Eriksen quer voltar a jogar futebol ao mais alto nível, mas aquilo que já se sabe à partida é que Eriksen não poderá jogar a Itália com o desfibrilhador interno no peito.
O que nos leva também a perguntar se isso não é permitido em Itália.
Não, segundo um médico italiano que faz parte do Comitê Científico da Federação Italiana de Futebol, não é permitido. Portanto, Francesco Braconaro, este médico, explicou numa entrevista que a Itália tem regras muito rígidas sobre quem pode e quem não pode ser atleta profissional e que todos os testes são feitos pela Federação e não pelos clubes, pelo que não é permitido um jogador profissional de futebol atuar com um desfibrilhador no peito. A única opção, portanto, seria eventualmente existir uma forma de resolver ou de controlar o problema cardíaco de Eriksen e retirar tirar o desfibrilhador, ou então o médio dinamarquês optar claramente por mudar de clube, por mudar de país, ainda que tenha contrato com o Inter até 2024, sendo que o médico até deu o exemplo de Daley Blind, o jogador holandês que tem um desfibrilhador como o de Eriksen e que continua a jogar tanto pela seleção dos Países Baixos como pelo Ajax, mas que não poderia então fazer a Itália. Até lá, novamente, é preciso ainda perceber o que é que Eriksen quer realmente fazer.
E Mariana, tínhamos de falar neles, os Jogos Olímpicos, que arrancam oficialmente com a cerimónia de abertura marcada para hoje, ao meio-dia.
Sim, exatamente. E à partida será uma cerimónia de abertura habitual, mas sem público, portanto sem os milhares de espectadores que costumam encher os recintos neste tipo de eventos. Contudo, e depois de já ter acontecido nos Jogos do Rio de Janeiro, vai existir um momento em que acho que todos teremos de estar um bocadinho mais atentos. O momento em que a equipa olímpica de refugiados, formada por 29 atletas que sobreviveram a guerras, a perseguições e a exílios e que são, nesta altura, praticamente apátridas, foi apresentada logo em segundo lugar, portanto, logo depois da Grécia, que é sempre a primeira comitiva a entrar por ter sido o país onde nasceram os Jogos. No Rio foram apenas 10 os atletas selecionados, agora são 29 e foram escolhidos no universo de 55 que tentaram esta qualificação. Vão competir em 11 modalidades diferentes e são provenientes de 10 países: Afeganistão, Irão, Iraque, Síria, República do Congo, Sudão, Camarões, Congo, Eritreia e Venezuela. E acho que será um momento em que todos teremos de estar com particular atenção.
E obrigada por essa nota, por essa chamada de atenção. Mariana Fernandes na Rádio Observador. Segunda-feira há outras histórias do desporto para conhecer. Mariana, obrigada. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.